pronto para a conferência de imprensa das manhãs 360. É sempre esta hora que destacamos artigos ou histórias da imprensa nacional ou internacional. Não há estrelas no céu. Não, não vou cantar.
Não,
mas imaginem, imaginem o que seria deixarmos de ter estrelas no céu. Não por deixarem de existir, mas por deixarmos de as ver. Em breve pode ser uma realidade. Um estudo publicado na revista Science mostra que o céu está a ficar cada vez mais brilhante e, por isso, a diminuir a visibilidade das estrelas. O novo estudo baseou-se em observações de cientistas de todo o mundo nos últimos 12 anos e mostra que a visibilidade é menor de década para década. O brilho no céu aumentou 10% a cada ano desde 2011. Dão até o exemplo, uma criança nascida numa zona em que eram visíveis 250 estrelas, 18 anos mais tarde, só conseguirá ver cerca de 100. E a culpa é das luzes. O brilho noturno que é criado pelas luzes artificiais que todos nós usamos cria uma espécie de reflexo no céu e faz com que deixemos de ver as estrelas. Ficamos muito encantados com aquelas luzes todas no Natal, não é, por exemplo, e nem sequer nos apercebemos que são imagens de poluição. Pelo menos é assim que são descritas pelos cientistas autores deste estudo. Quando surgiram as luzes mais eficientes, como os LEDs, por exemplo, todos pensámos que as cidades iam ficar menos poluídas a nível da luminosidade, mas a combinação de luzes acabou por agravar a situação e assiste-se aqui a um paradoxo. Quanto mais barata e melhor a luz, maior é a adição da sociedade. E é isso que este estudo também mostra, através do que se vê a partir da Terra, que contrasta com o que havia até aqui, estudos feitos a partir do espaço, portanto, no sentido
contrário.
Sim. Além disto, não é novidade que a poluição luminosa também prejudica a saúde, a nossa, a dos animais noturnos. No nosso caso, aumenta a dificuldade em adormecer, já quanto à vida animal, tem provocado impacto no número de insetos, há cada vez menos. Quanto às estrelas, será que vamos mesmo ficar sem as ver? Está na revista Science, há muito para ler.
Ou então temos que ir cada vez para sítios mais recônditos.
Sim, exatamente.
Não é?
às vezes, nas férias de verão, quando às vezes nos afastamos.
Eu em São Tomé e Príncipe vi um céu tão estrelado. Sim, era incrível.
Havia lá fantástica. Olhem, eu vou. Reparei aqui numa notícia, num trabalho de estar no El País. Currículos que salvam vidas, como tornar visível o talento dos refugiados. É um projeto que está agora a ser desenvolvido em Espanha, um projeto de uma organização não-governamental, a ASEM, que no fundo lançou uma campanha para enviar candidaturas de pessoas que estão deslocadas em Espanha, refugiados, migrantes por aí fora, candidaturas de emprego a dezenas de empresas espanholas. Nestas dezenas de empresas estão marcas como a Pepsi, a Airbus, a Primark, o Aldi, a Macro, Decathlon, o IKEA, isto para falar apenas daquelas que também são conhecidas do lado de cá, mas basicamente é este nível. E estas empresas então estão a receber por estes dias currículos, imaginem, impressos em tecido das tendas dos campos de refugiados, onde muitos destes refugiados deslocados estão. E a ideia da campanha, esta campanha chama-se Tendas de Esperança, é de facto marcar uma entrevista e apresentar individualmente a trajetória de cada candidato. Estes responsáveis da ASEM querem, de facto, dar visibilidade a talento que é muitas vezes qualificado, claro, destas pessoas que têm que sair por razões muitas vezes humanitárias ou políticas dos seus países, e afastam receios, dizem que estas pessoas não estão a tirar o emprego aos espanhóis, e para esta ONG, para a ASEM, esta contratação contribui para dar sustentabilidade ao estado de bem-estar, obviamente, ao estado social, para dinamizar alguns setores essenciais, repovoar a Espanha esvaziada. Em Espanha, a questão do despovoamento de grandes partes do país é um problema maior até do que em Portugal, e também para gerar emprego através da abertura de novos negócios. Há um exemplo citado nesta reportagem de Ahmad, fugiu do Afeganistão com a família depois da tomada de poder dos talibãs. Diz que se não encontrar um emprego antes do final da sua permanência no sistema de acolhimento de proteção internacional, ele pensa começar o seu próprio negócio. Ele, neste momento, ele é formado em relações internacionais, era funcionário da Embaixada de Espanha em Cabul, está a concorrer a um emprego no aeroporto Adolfo Soares em Madrid, diz que falar espanhol obviamente permitiu-lhe estudar para se qualificar mais para este emprego, mas se não encontrar, ele diz que vai lançar abrir uma loja ou um restaurante com as economias que trouxe. Só se conseguir um emprego é que, por exemplo, ele pode arrendar uma casa por lá,
claro,
no fundo, refazer uma vida, não é? E mesmo assim ele diz que há cada vez menos proprietários que confiam nos refugiados para fazer estes arrendamentos. Assim como ele, há cerca de 60 mil refugiados que solicitaram proteção internacional à Espanha em 2021. Destes, esta ONG acompanhou 3 mil, de facto, para fazer uma espécie de um roteiro, um plano individual de inserção social e laboral. Os perfis são diversos: engenheiros, médicos, economistas, advogados, especialistas em marketing, professores, tradutores. Depois também há pessoas, obviamente, com perfis de menos qualificação. E todos focam, de facto, o objetivo desta campanha para que empresas e instituições conheçam um talento, que marquem pelo menos uma entrevista, e o valor para a empresa, de facto, é dar aqui também um sopro, se quisermos, de inovação ligado à diversidade cultural. Um bom projeto aqui ao lado em Espanha, de facto, por uma ONG que está relatado no El País.
Que interessante. Eu parei no Observador um artigo da Mariana Lima Cunha com ilustrações do Jaime Ribeiro, e que, enfim, o ponto de partida será mais uma mudança de liderança este fim de semana da Iniciativa Liberal. A Mariana foi ver o que é que fazem os ex-líderes partidários, e só para termos uma ideia, desde que António Costa é primeiro-ministro, os partidos já trocaram 10 vezes, já houve 10 mudanças de liderança nos partidos com assento parlamentar. Só o Bloco de Esquerda e o Chega é que mantêm os mesmos líderes, de resto foi tudo a mudar. O artigo vai ver o que eles andam a fazer. Há aqueles que abandonaram a política e há aqueles que abandonaram mesmo a política. Há algumas diferenças. O que se percebe é que, de facto, o conceito de reforma política é encarada de formas muito, muito diferentes, porque há quem feche definitivamente a porta e há outros que não. Querem conhecer o futuro ou melhor, o presente de alguns dos ex-líderes políticos? Alguma ideia? Alguma sugestão?
Isso é menos tipo menu?
É tipo menu, porque há muitos, não temos tempo. Temos desde Rui Rio,
António
André Silva... António José Seguro não está.
Então
é melhor eu não fazer perguntas.
Não é melhor.
Mas há, por exemplo, Rui Rio. Este foi um daqueles que disse
além
que quando...
Além dos tweets simpáticos.
É uma das atividades que Rui Rio tem agora. Ele, quando anunciou o fim da política, disse que era ponto final parágrafo, e quase que foi, porque teve uma aparição recente para falar da questão da EDP, das barragens, dos impostos alegadamente não pagos. De resto, é no Twitter. Ele tem 75 mil seguidores. Está muito ativo e fala de tudo, até do Zé Albino. Vemos uma fotografia muito simpática do gato na árvore de Natal. O Zé Albino também desejou bom Natal. O que ele faz? Faz trabalho pontual de consultor, não voltou à empresa onde trabalhava e tem esta atividade pontual. Mais pessoas. André Silva queria apanhar o comboio da paternidade e cuidar da vida pessoal e familiar. Sim, é isso mesmo que tem feito. Além disso, reabilitou a casa dos avós na Beira Alta. A nível profissional, dedica-se à gestão de projetos na área da conservação de património e de bens culturais. E tem também um espaço de comentário na TSF, portanto, não foi uma saída assim.
Total. Sim, o comentário mantém aí
total. Mas Francisco Rodrigues dos Santos também é recém-pai do José Pedro, que nasceu há poucos dias do Natal. Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder do CDS, é agora advogado por conta própria, também vai fazendo alguns comentários no Facebook. Já mostrou, eu destaco isto, o cão conservador da família, como o Francisco Rodrigues dos Santos disse. Deixem-me falar, se calhar, de alguém de que se fala cada vez mais. Passos Coelho, que dá aulas no ISCSP, professor catedrático convidado na área da administração pública, onde de resto vai ser colega de António José Seguro, e é o que sabemos de António José Seguro, no curso de Economia da Universidade Lusíada de Lisboa, dá aulas de Economia Portuguesa e Europeia, e tem aparecido cirurgicamente nos últimos tempos. Diz que faz suspirar praticamente toda a direita. Quem também faz suspirar é Paulo Portas. Está um pouco por todo o lado, professor auxiliar convidado na nova Business School, dá aulas de geoeconomia, relações internacionais, também dá aulas em Abu Dhabi, participa em seminários sobre diplomacia económica para empresas multinacionais e depois faz muita coisa no privado, raramente para, também tem comentários na TVI e é um nome também muito falado para outras ambições. Deixem-me terminar só em 10 segundos com João Coutinho Figueiredo, porque é o mais recente ex-líder. Ele diz que promete ficar como deputado ao lado de um outro ex-líder, Carlos Guimarães Pinto. Diz que está disponível para o partido, para tudo o que o partido queira. Será Belém, será o Parlamento Europeu. Ele só avisou que não quer estar na política para além dos 70 anos, o que significa que tem mais 9 anos pela frente. É certo. Muito, muito curioso este artigo, porque permite-nos recuperar algumas figuras que ainda há bem pouco tempo estavam nos jornais todos os dias.
E que podem voltar.
E que podem voltar.
Está no Observador, para ler. Sim. No Observador. Conferência de imprensa das manhãs 360, se não ouviu desde o início, daqui a pouco fica disponível em podcast.